A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus, programa de estudo do Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação, João Nogueira e convidados.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando com mais um programa A Consolação de Jesus. Aqui do meu lado, ele que vai me fazer companhia hoje, não é? Henrique Parente, seja bem-vindo, Henrique, bom dia.
Bom dia, Renato, queridos amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, em todas as circunstâncias, né? Seja no rádio mesmo de pilha, como você gosta de lembrar, seja pela internet aí, pela Alexa.
Vamos falar,
ou seja,
já.
Aonde tiver a galera, muito bom dia.
Isso aí, lá na técnica, ele que vai dar o bom dia dele também, Clever.
Bom dia!
Isso aí, nos auxiliando no comando ali da aeronave, né? Da espaçonave, enfim, né? Das carrapetas. Isso aí é coisa do passado, né?
Mas ainda funciona, porque funciona, né? Nós estamos nesse trânsito aí do passado e do presente.
Exato, estamos em regeneração,
isso,
né?
Aí.
Rumo à regeneração.
Rumo.
Então, e é isso, olha, você está super convidado a participar conosco do programa Consolação de Jesus, tá? Lá pelo YouTube, dando seu like, compartilhando a nossa transmissão, né? Que é super importante. A gente pede essa curtida aí, que é para poder o YouTube entender e impulsionar a nossa live, né? Com temas tão relevantes, temas tão importantes. A gente tem recebido relatos aí importantíssimos acerca dessa consolação, né? Desse impulsionamento que as pessoas vão em busca lá de um esclarecimento acerca de um tema. E sem dúvida nenhuma, os vídeos aí, essas transmissões feitas pela Rádio Rio de Janeiro, vão aparecendo, né? A gente vai consultando lá no Google, aparece logo uma indicação de um programa da rádio pelo YouTube. Interessantíssimo isso, Henrique. Está sempre lá.
Verdade.
Dentre as três primeiras indicações, está a indicação de um programa da Rádio Rio de Janeiro.
Isso é muito bom, né?
Sim.
E que coisa doida essa atualidade. Isso a gente verifica que a gente tem que estar num processo dinâmico. Você não pode... Não pode dar mole, não. Tem que estar sempre realmente pedindo ao ouvinte. A gente está sempre aqui, né, batendo nessa tecla, que é por conta disso aí. Porque existe uma necessidade de um dinamismo, né? Para que a coisa possa fluir e acontecer. Não dá para ficar de braços cruzados, não.
Não, nenhum. Sem dúvida, então.
Tem que acompanhar.
Isso. E é isso aí, então por isso que a gente pede essa curtida aí, que é super importante, tá bom? Quem não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve também. Estamos com pouco mais de 47.700 inscritos, não é? E aí, a gente está pedindo também para você aí, né? Na medida que você vai compartilhando a live, vai pedindo as pessoas para também se inscreverem no canal, que vai ajudar bastante. Lá no Facebook, você também pode participar pelo WhatsApp, 21 984867633, vou repetir, 21 984867633. Fica super à vontade, manda sua mensagem, manda seu bom dia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as participações de todos vocês. Deixa eu dar um bom dia aqui também, super especial, para essa audiência do Radinho, que o Henrique colocou aqui pra gente, super importante. Do Radinho de pilha, do Radinho elétrico, a turma que tá lá nos 1400 AM da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Ok? Dito tudo isso, nós vamos conduzindo o nosso programa aqui, não é? E vamos trazendo acerca, né, a leitura do tema de hoje. E estávamos já conversando aqui nos bastidores, eu e Henrique. É um tema complexo, é um tema, não é? Em que a gente vai procurar assim, os fios da meada para poder trazer aqui a luz da doutrina espírita, né? Trazer todos os esclarecimentos acerca da passagem de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 46, o Cristo, Filho e Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os assim: que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: de Davi. Ao que Jesus lhes disse: Como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. Tá aí, nossa passagem de hoje, né? Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 46, no início da segunda hora do programa. A gente faz uma nova leitura aqui, né, dessa passagem, para a gente começar a conversar a respeito do tema. Bom, conforme eu estava conversando com o Henrique nos bastidores aqui, antes de começar o programa, né? Quando eles falam de... O título já fala disso, já nos remete a uma descendência, uma forma pela qual eles tinham como tratar, não é? Tratar alguém vindo de uma referência que eles tinham antes de Cristo, que era Davi, não é? Henrique vai trazer, com certeza, aqui os comentários assim, mais apropriados acerca, né, do tema. E aí a gente fez aqui até uma pesquisa, né, nesse sentido, e trouxemos, né, Davi viveu, né, foi um segundo rei do reino unificado de Israel, não é? Antes de Cristo, e enfim, eles tinham como referência alguém de dada moral, de dada inteligência, conhecimento, naquela época, em se tratando daquele espírito, daquele ser, daquele espírito que estava naquele momento como Davi, não é? Era uma referência que eles tinham, então tratavam Jesus, enfim, como filho de, né, filho e senhor de Davi, enfim, tamanha a sua compreensão, tamanha a sua inteligência, enfim, né, sua moral e tudo mais. Muito bem, isso tudo posto, né, trata-se de uma descendência. Ele só pode ser descendente, então, de quem? De quem eu tenho como estar acima de mim, estar num pedestal, tá? Alguém que ensina e tudo mais. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. O segundo ponto ainda em relação a essa descendência é que nem todos são iguais, todos os espíritos são iguais. Muito embora eles o tratassem como filho e senhor de Davi, Jesus, não é? A gente vai ler daqui a pouquinho o advento do Espírito de Verdade, a gente vai ler daqui a pouquinho outras passagens que estão na doutrina espírita para tratar de uma verdade que ele veio trazer para todos nós, que ele veio colocar em evidência, não é? Para todos nós. E aí eu já vou deixando aqui o Henrique trazer as primeiras informações, primeiros comentários acerca dessa passagem, antes da gente trazer aqui predições do Evangelho, enfim, muitas outras coisas que a gente tem para conversar hoje, Henrique.
Que, aliás, é um assunto maravilhoso, né? Essa questão das predições do Evangelho, nossa! Mas esses assuntos bíblicos são muito curiosos sempre e fazem com que a gente remonte a um passado histórico e de história mesmo, de conteúdo com H, né?
Sim.
Uhum. Que foi vivenciado por um grupo de pessoas que está por aí, né? Aquela pessoal que viveu lá no passado está tudo por aí. Nós fazemos parte disso também, dessa cadeia de acontecimentos, guardamos em nossa memória afetiva um pouco disso aí e também da nossa memória que está na nosso eu não diria nosso espírito, né, porque nós somos espíritos, mas é normal a gente falar assim, né, o nosso espírito, como se fosse uma outra pessoa, né, mas está guardado em nós um conteúdo que só a gente pode acessar, e o acesso a isso se dá de forma natural. Quando a gente está fora do corpo, a gente tende a lembrar com mais facilidade, dentro dos limites também que nos são permitidos. E no corpo a gente rememora isso com as nossas afetividades, né? Um interesse por um assunto ou por outro, e até uma fluência que às vezes natural que surge em algumas pessoas e trazem, né, um apreço por esses conteúdos. Então, a gente, quando lê a Bíblia, a gente está lendo a história da humanidade, né, que retrata ali a existência de vários povos, de uma época importante, que os reflexos disso tudo ainda acontecem na atualidade, os conflitos que existem, estamos vendo por aí, né, na atualidade, o homem ainda ali é preso, né, a essas demandas do interesse material, das expansões, quando não territorial, que hoje já não é tanto, mas no sentido econômico ou de demonstração de poder sobre o outro, tudo que configura a iniquidade humana ainda, a distância para aquilo que você chamou ainda há pouco, Renato, querido amigo ouvinte, é de tempos de regeneração. Uhum. Né? Os tempos do refrigério, como anuncia o Cristo. E a gente percebe o quanto a gente precisa ainda caminhar na estrada da vida para nos identificar com a própria vida, com a natureza, porque nós fazemos parte dela. Então, o homem ainda está num processo de que a gente chama de evolução.
Sim.
Evolução no sentido de movimento, porque Nem sempre a evolução significa que você está se aprimorando, e sim se movimentando. Mas dentro da evolução, num aspecto positivo, há um aprimoramento, sim, acontecendo. Mas a presença desse passado, ele emerge, ele surge em nós de alguma maneira. E esse é um pequeno resumo, né, do ser humano nesse sentido. Então, quando a gente vê uma passagem como essa, né, em relação à ancestralidade, a pergunta de Jesus aos fariseus e ali aos escribas, em relação à figura, né, do Cristo, como está nas nossas traduções, mas para os hebreus da época seria a figura do Messias, né? Aquele que era esperado. Uhum. E eles põem ali uma linhagem material, né? na figura do Messias. Interessante isso, essa relação, né? O filho de Davi, como você citou ali, o segundo rei da história dos hebreus, né? do período de reis ali. E a gente vê até a necessidade dessa transição de uma ação de influência espiritual direta, como acontecia até o início da Era dos Reis, e a preferência do homem de ter um representante na Terra, de uma forma mais, né, específica, na figura de um mandatário, né, de um rei, de algo assim, para que os homens pudessem compreender melhor e caminhar de uma maneira mais igual, segundo a compreensão do homem à época. E a gente vê o quanto a gente vai materializando as coisas, né?
Sim.
Porque antes do primeiro rei, do Saul, a gente tinha só o intermediário, né? O profeta, que é o médium da atualidade, mas naquela época ele tinha uma importância, assim, nesse sentido. E é até legal isso ser perdido também, porque senão o poder fica nos ombros do profeta de tal maneira, né, que eles se tornam também participantes aí de muitos erros, né, muitas vezes, porque a mediunidade ela não é plenamente segura.
Sim.
Em ninguém. Não existe mediunidade plena e segura em ninguém, por mais que a gente tenha apreço pelas pessoas. Há sempre um caminho assim, meio flutuante na relação do homem com o sagrado. Daí a importância de vez em quando encarnar no planeta uma entidade realmente evoluída, um espírito evoluído ao ponto de conseguir orientar ou configurar melhor os ensinamentos para que a galera daqui possa seguir. Que é coisa muito difícil mesmo, o processo de amadurecimento de um povo, né, que dirá de vários povos. São bilhões de almas, isso me leva, assim, a figura de Jesus, mais ainda admirar a grandeza de um ser como esse. Nós somos aqui na Terra hoje em torno de 8 bilhões de almas encarnadas, isso em números mais oficiais, né? Mas mesmo que tenha mais um tanto, e outros tantos bilhões de espíritos desencarnados, como pode uma pessoa como Jesus orientar, ser, né, o articulador de todo o processo evolutivo no sentido do progresso pessoal de tanta gente, né? E isso aqui da Terra, porque ele mesmo diz: eu tenho outras ovelhas, ou seja, simbolizando nesse sentido daqueles que precisam ser guiados e conduzidos, que não são deste redil. ou seja, fora do planeta Terra, ele também faz a mesma coisa. E a gente tenta imaginar, querido amigo ouvinte, querido irmão, que poder é esse? Que capacidade? E às vezes a palavra poder está muito vinculada, né, a outras questões de ordem negativa. Mas que capacidade, né, que coisa bacana, linda, um espírito alcançar um estado desse. De ter condições de orientar, de manter, de fazer aquilo fluir com paciência, com amor, esses bilhões e bilhões, sei lá, de almas. É algo incrível.
Exato.
Quase inimaginável, né?
Sim, sim.
Porque a gente só fica assim, só tentando mensurar um pouquinho para poder a gente ter condições de apalpar. Então, é bacana ver. E aí, nesse caso, né, do estudo de hoje, Jesus ali, com esse cuidado de conduzi-los a um caminho, né? Essa questão da filiação, dessa orientação que vem desde o passado, já que para eles era assim, tinha essa importância, ele assim o fez. Só que ele joga essa questão nas mãos daqueles que se achavam os entendedores, que dominavam o conhecimento, os escribas principalmente, que eram os intérpretes da lei. Eles tinham essa...
Os que tinham a responsabilidade de conduzir, de alguma forma.
Uhum.
Não é? Interessante isso tudo que você está falando. Desculpa cortar teu raciocínio.
Até deve, senão eu viajo aqui, até por outros caminhos mil.
Desculpa, mas é interessante você falar sobre essa questão dessas personalidades existentes antes, não é? Até do próprio advento do Cristo, né? Por quê? Porque tinha uma referência e foram importantes, sim, cada um na sua época. Não é? Os reis, os profetas, os que escreviam, os que mostravam, os que de alguma forma conduziam, porque não deixaram de ser pastores também, segundo os ensinamentos, segundo o que tinham de compreensão até aquela época, não é? E poderiam sim estar conduzindo outros espíritos, né? Comunidades, para um futuro, para um progresso, para uma evolução. E você citou muito bem o ponto em que Jesus chegou, que é o que a gente tem conhecimento, não é? Até hoje. Eu só queria dizer o seguinte, olha, nós vamos trazer só um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro, né, que está lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, porque depois a gente vai trazer um comentário sobre as esperanças e consolações que está no Livro dos Espíritos também. Mas no Cristo Consolador, lá no item 5, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, eu vou ler o primeiro parágrafo, a gente vai fazer um comentário, daqui a pouquinho vai pintar por aqui o nosso primeiro intervalo, não é? Mas antes, olha, eu queria dizer que o João Nogueira hoje não está aqui, está lá no caminho do Senhor, né? Ele tem tarefa hoje lá, nossos demais colegas também da Consolação de Jesus, todos ocupados aí com seus trabalhos, com as suas, né, responsabilidades. E nós vamos conduzindo aqui, eu e Henrique caímos, né, aqui hoje para conduzir o programa com um tema tão importante, um tema, conforme a gente diz sempre, né, mas contudo um tema complexo, um tema difícil até de você ir buscar na doutrina espírita um esclarecimento para isso. Então, Henrique, lá no item 5, olha, nossos likes estão subindo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o desafio de hoje. Semana passada chegamos a mais de 400 likes.
Que coisa, que bacana.
Né? Não foi durante o período ao vivo do programa, mas logo depois, né, que terminou, ele chegou lá aos 400 likes. E aí a gente vai por metas. Hoje vamos ver se a gente chega aos 400 também. Já estamos com 62 likes aí. Lá no item 5, então, do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, diz assim: venho como outrora, e é um parágrafo emblemático, não é? Sem dúvida. Entre os filhos transviados de Israel, muito embora, eu vou lendo e vou trazendo já alguns comentários para o Henrique ir guardando ali, depois ele comentar. Né?
Cabecinha.
Muito embora,
funciona
muito
aí.
Embora a gente tivesse referências antes do advento do Cristo, conforme nós citamos aqui, os reis, não é? As entidades responsáveis por conduzir dentro da situação, da compreensão deles à época, não é? Existiam, sim, transviados, conforme existem até hoje, não é? As ovelhas desgarradas, tá? Então ele vem dizendo: trazer a verdade e dissipar as trevas. Opa, não é? E aí eu vou fazer depois uma aliança lá com uma outra situação super importante. Não vai dar tempo nesse primeiro bloco, mas vamos nós. Escutai-me, né? Diz, olha, o Espiritismo como outrora, a minha palavra, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Henrique.
Cara, eu adoro esse texto. Tem quase de cor na minha cabecinha, assim. Eu acho isso incrível, a presença da profecia nas páginas da doutrina espírita, o que referenda mais do que nunca, né, a própria ancestralidade da doutrina como uma lei da natureza. Não é dizer que todas as pessoas têm que ser espíritas, não é nesse sentido. Mas o Espiritismo é exatamente a lei que ela reaparece para mostrar para a gente a presença de Deus, a presença desses espíritos luminares, caminhando conosco dia a dia, como disse Jesus após a crucificação, naquele momento da despedida, né? É que estarei convosco todos os dias até a consumação dos ciclos, como traduz o Pastorino, não dos séculos, que também funciona, não é errado, mas o ciclo dá conta melhor, né? Porque nós vivemos em ciclos, ciclos de progresso, de evolução nesse sentido de progresso. Você vê, com o Espírito da Verdade, que é Jesus, a gente afirma isso tranquilamente, sem problema nenhum, é o nome adequado ao que ele é, o que ele representa, né? É o seu nome, o novo nome futuro, como diz um texto da Revista Espírita de 1868, né? O novo nome está lá, bem claro, né? Então, é Jesus, o Espírito da Verdade, são a mesma pessoa, ou seja, o mesmo Espírito. Venho como outrora, ele mesmo diz o texto.
É.
Ou seja, outrora é como antes. Assim, eu estou vindo agora como fiz antes.
Exato.
Aos desgarrados, como é que é mesmo?
As ovelhas desgarradas.
As ovelhas desgarradas,
né?
De Israel. Israel representa e simboliza.
E lembrar aos incrédulos, que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom.
Um Deus grande, que faz germine as plantas e tal. Então, ele fala dessa grandeza da divindade, da presença dele constante, que é o criador e mantenedor de todas as coisas. Ele está voltando na figura, né, do Espírito da Verdade para relembrar aquilo que ele havia dito no passado.
Sim.
Está repisando nas mesmas circunstâncias, com a linguagem atual, mas mostrando para a gente que existe um vínculo entre o passado e o presente muito grande. Como o ceifeiro reunir em feixes o bem esparso pela humanidade, diz o texto. Ou seja, o poder de síntese de um espírito puro como Jesus, o Espírito da Verdade, onde ele pega o bem, que na verdade ele é a figura espiritual que está presente em todos os povos, é ele, exatamente essa figura. Cada doutrina que existe em cada canto desse planeta Terra foi inspirado por ele, com as diferenças culturais, étnicas, de cada lugar, de acordo com a forma que o espírito tem o seu próprio desenvolvimento planetário, mas a essência do ensinamento, ele é um só para todo mundo. Então a gente vai... aquilo que está no entorno é o que as lantejoulas, os homens é que criam.
Sim.
Então, reunir em feixes o bem esparso pela humanidade. A gente continua daqui a pouco.
Vamos continuar, porque eu vou ler mais um parágrafo depois e a gente vai entrar lá nas esperanças e consolações e tudo mais, para ver como é que as coisas se encaixam perfeitamente, tá? Antes eu preciso dizer, para você compartilhar, pedir o like aí na nossa live. E eu tô agora, nesse momento, devolvendo pro Clever. O programa volta já.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.